DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW Português para a África. Está na companhia de Glória Sousa e Madalena Sampaio. Para já, vamos às notícias. 47 pessoas morreram devido ao mau tempo em Moçambique e há mais de 90 mil pessoas afetadas pelas chuvas desde outubro, segundo o último balanço do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. 9 mil casas foram totalmente destruídas e outras 24 mil ficaram parcialmente danificadas, além de outros danos materiais. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas fortes nos próximos 15 dias para as províncias do centro de Moçambique. Vão ser ouvidos hoje em tribunal, na Guiné-Bissau, os quatro homens detidos, suspeitos de assaltarem e vandalizarem as instalações de uma missão católica que presta apoio a Nhoma, no centro do país. Depois da detenção no domingo pela Polícia Judiciária, os suspeitos confessaram a autoria dos crimes cometidos em novembro do ano passado. O pastor do Zimbábue, que lançou um movimento de contestação popular, foi detido à chegada a Harare. Foi acusado esta quinta-feira de tentar subverter o governo. Evan Mawarire foi ainda acusado de incitamento à violência e de insultar a bandeira nacional. Poderá ser condenado até 20 anos de prisão. Evan Mawarire é acusado de promover, em setembro último, um protesto em Nova Iorque contra o presidente Robert Mugabe, que participava na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um opositor ao regime da República Democrática do Congo, considerado prisioneiro político, foi condenado a 26 anos de prisão por venda ilegal de imóveis. Jean-Claude Muyambo foi aliado do presidente Joseph Kabila, mas em janeiro de 2015 liderou manifestações contra o regime. Um tribunal de Kinshasa considerou Jean-Claude Muyambo culpado pela venda ilegal de vários imóveis em Katanga, no sudeste do país. Ainda na República Democrática do Congo, a polícia congolesa lançou gás lacrimogéneo contra a multidão que esta quinta-feira se encontrava nas imediações da sede do partido e da casa de Etienne Tshisekedi, líder da oposição, que morreu na quarta-feira em Bruxelas. Segundo a agência Associated Press, centenas de pessoas juntaram-se na sede da União para a Democracia e Progresso Social. O histórico líder da oposição congolesa terá um funeral com honras de Estado. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Sigmar Gabriel, mostrou-se satisfeito depois do primeiro encontro em Washington com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e com o secretário de Estado, Rex Tillerson. Apesar de haver consenso em relação a alguns temas, Sigmar Gabriel afirmou que há diferenças entre a Alemanha e os Estados Unidos no que toca a assuntos como migração, Europa, Ucrânia e Rússia. No entanto, ambas as partes têm interesse em reforçar a Europa, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão. A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, condenou o que considerou ações agressivas da Rússia no leste da Ucrânia. A embaixadora avisou a Moscovo que as sanções impostas depois da anexação da Crimeia se vão manter até que a península volte para domínio da Ucrânia. No entanto, Nikki Haley afirmou que pretende melhorar as relações com Moscovo. Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro norte-americano modificou as sanções para vender produtos informáticos à Rússia. Haverá algumas isenções para o Serviço Federal de Segurança da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já garantiu que não suavizou as sanções a Moscovo. Pelo terceiro dia consecutivo, milhares de romenos voltaram a sair à rua, um pouco por todo o país, esta quinta-feira. Os protestos começaram na sequência da aprovação de um decreto que enfraquece as leis anticorrupção. O presidente romeno, Klaus Iohannis, recorreu esta quinta-feira ao Tribunal Constitucional para suspender o decreto do governo. O tribunal deu 5 dias às partes envolvidas para apresentarem argumentos sobre a alteração ao Código Penal. Mergulhado numa crise política, o primeiro-ministro da Roménia garante que não demite o governo. Vamos agora ao futebol. Os Camarões estão na final do Campeonato Africano das Nações 2017. Em Franceville, no Gabão, a seleção camaronesa assegurou a passagem à final ao vencer por 2-0 o Ghana. Os Camarões e o Egito encontram-se na final do CAN, que se realiza no domingo.
DW. Jornal da Manhã.
Projetos de construção de infraestruturas em Moçambique manchados por falta de transparência. Antigos combatentes angolanos continuam a viver na miséria. A chanceler alemã, Angela Merkel, pede à Turquia respeito pela democracia. Saiba mais dentro de instantes. Em Moçambique, o projeto de construção de uma linha de metro e a construção da barragem de Moamba Major, na província de Maputo, deixam muito a desejar nos capítulos da transparência e do respeito pelas leis. Além disso, há escassez de informação sobre a natureza dos projetos. Mas, pelo pouco que está disponível ao público, é possível identificar uma lista de irregularidades, como nos conta Nádia Issufu.
O sonho de pôr fim ao drama do transporte público deficitário começava a concretizar-se em 2011. Na altura, o Ministério dos Transportes e Comunicações e a empresa italiana SALSEF assinaram um acordo para um estudo de viabilidade com vista à construção da linha de metro ligando Maputo a Matola, cidades do sul do país. Mas o sonho já nascia torto se se considerar que procedimentos legais foram desrespeitados. A primeira etapa, o concurso público, nunca existiu. Abel Mabunda é economista e membro do MDM, a segunda maior força da oposição, e cita algumas violações cometidas pelo governo.
A Assembleia da República também não está informada sobre o assunto. Logo, quebra-se assim a questão de prestação de contas e transparência entre instituições do Estado. E tendo-se quebrado a parte primária, também a questão do concurso público, que é da Lei 15/2010, agora alterou para 5/2015, parece. Também o concurso público não foi seguido. Então, são decisões que são tomadas muito fora do âmbito legal.
Só que o sonho acabou por virar pesadelo em 2014, quando a parceria foi parar a um centro internacional de arbitragem. O governo moçambicano desistia da parceria com a empresa italiana, mas esta exigia uma indemnização de 6,5 milhões de dólares. E Maputo pagou. Mas a negociação entre as partes também não está clara para alguns, como por exemplo para o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima.
Há uma falha de caráter legal, nomeadamente nos pareceres jurídicos em relação à rescisão dos contratos, a interrupção daquilo que tinha sido acordado. Por outro lado, há também alguma dificuldade de se compreender o alcance da natureza de um tribunal arbitral, que é diferente de um tribunal convencional. Eu não penso que andarei longe da verdade se disser que houve outras interferências em relação a este contrato que depois fizeram abortar esta decisão inicial.
De qualquer forma, fundos de Estado foram usados sem que tenham trazido benefícios à população. E o governo nunca tentou apurar responsabilidades, pelo menos de forma pública. E há vários outros casos suspeitos. A barragem de Moamba Major é apenas um deles. A empreiteira brasileira Andrade Gutierrez é responsável pela obra sem que se conheça concurso público. Esta, por sua vez, subcontratou ou tem como parceira a Infra Engineering Mozambique, que tem como acionistas altos quadros do partido no poder, a Frelimo. São eles Fernando Sumbana, ex-ministro do Turismo, Tobias Dai, também cunhado do presidente na altura, Armando Guebuza, e Raimundo Pachinuapa. Sobre estas ligações, Abel Mabunda diz:
É um bocado difícil falar de assuntos que não são transparentes, mas, pelos vistos, não há nenhuma razão para uma empresa, né, da Dona Gutierrez, ser contratada e ela subcontratar uma outra empresa. Pelos vistos, não há uma razão técnica ou financeira que justifique isso. Agora, se ela foi forçada, que era para beneficiar empresas moçambicanas, a pergunta é por que os moçambicanos não concorreram logo para fazer o empreendimento?
Nádia Issufu, DW, Voz da Alemanha.
Lançamos-lhe agora a nossa pergunta deste Jornal da Manhã. Queremos saber como avalia a transparência em termos de investimentos públicos no seu país ou região. Contamos com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
O dia 4 de fevereiro de 1961 é considerado um marco importante no combate ao colonialismo português em África, mas a data não reúne consenso entre a FNLA e o MPLA, dois dos três movimentos que lutaram pela libertação de Angola. O Movimento Popular de Libertação de Angola defende que foi a 4 de fevereiro que começou a luta armada. A Frente de Libertação Nacional de Angola diz que foi a 15 de março. Polémicas à parte, em comum todos têm a questão da valorização dos ex-militares. 56 anos depois, como vivem estes antigos combatentes? José de Alberto conta-nos mais a partir do Uambo.
Muitos dos antigos combatentes vivem hoje na miséria em Angola. Primeiro combateram contra o colonialismo português, mais tarde na Guerra Civil, que só terminou em 2002. Os baixos subsídios que recebem enquanto veteranos da pátria não chegam para as despesas diárias. Luís José Vatas, de 77 anos, foi guerrilheiro do Exército da Libertação Nacional de Angola, ELNA, o antigo braço armado da FNLA, reclama por uma maior dignificação dos veteranos da luta armada e considera irrisórios os 20 mil kwanzas, o equivalente a 111 euros que recebe do Estado. Diz que não chegam sequer para suprir metade das suas necessidades.
O próprio presidente diz que o soldado do ELNA não tem direito a entrar na Casa Social, porque ele só tem o direito de dar os 20 mil. Nem chega até para aguentar em casa.
O antigo combatente dá graças por ter aprendido, ainda muito cedo, o ofício de sapateiro. Hoje, é isso que o ajuda a sustentar a família.
Quando você tem uma alta na cabeça e você é um sapateiro, pedreiro, e quando faz aquele trabalho, onde é que tira um bocado para aguentar o filho e a mulher?
Luís António combateu pelas FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, afetas ao MPLA, hoje de estar voltado ao abandono e sobrevive com a ajuda da família. A esposa deixou-o por causa das dificuldades financeiras.
A mulher recebia aquele dinheiro, eu comecei a trabalhar, a mulher foi pagar a mãe dele, mas levou os filhos.
Luís António faz biscates no bairro onde mora, mas reconhece que apesar dos esforços que faz para contribuir para as despesas de casa, é a tia, vendedora de carvão, com quase 80 anos, que alimenta a família.
Sem ela, mais ou menos, vendia um pouco de carvão, de petróleo, não fizemos nada, não podemos fazer refeição. Ela tem que fazer um sacrifício.
Domingos Maurício fez parte do braço militar da UNITA, as Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA, movimento militar criado por Jonas Savimbi. Diz que não se justificam as dificuldades por que têm passado os antigos combatentes dos três movimentos de libertação e acusa o governo de estar a marginalizá-los.
Estamos a ver que os antigos combatentes não têm mais valor. Que têm valor são esses que entraram a dia. Se o governo sabia que antes disso, tem os primeiros que iniciou essa guerra, podia revelar o problema dos antigos combatentes.
José Adalberto, DW.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua voz da Alemanha.
A chanceler alemã Angela Merkel apelou à Turquia para respeitar a democracia e a liberdade de imprensa. Merkel esteve pela primeira vez em Ankara esta quinta-feira, depois da tentativa de golpe de Estado em julho. Em conferência de imprensa conjunta com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a chanceler alemã apelou aos valores democráticos. Com a tentativa de golpe de Estado, vimos como o povo turco defendeu a democracia e as regras da democracia. É exatamente por isso que, nesta fase decisiva, é importante que a liberdade de opinião seja garantida e, em relação a isso, falamos sobre a liberdade de imprensa. Depois do golpe falhado, as autoridades turcas desencadearam uma onda de repressão. Foram detidos mais de 43 mil alegados seguidores do clérigo Fethullah Gülen, radicado nos Estados Unidos, que Ankara responsabiliza pela tentativa de golpe. Houve detenções em massa de forças de segurança, professores, políticos, mais de 120 jornalistas foram presos, milhares de juízes suspensos e vários meios de comunicação social foram encerrados. A chanceler Angela Merkel mostrou-se preocupada com o respeito pelas liberdades fundamentais na Turquia. A oposição é parte da democracia. É o que constatamos todos os dias em países democráticos. A visita de Merkel deu-se numa altura em que a Turquia se prepara para ir a referendo. A consulta popular, prevista para abril, prevê alterar a Constituição com o objetivo principal de reforçar os poderes do presidente. Opositores do regime acusam o presidente Erdogan de pretender concentrar em si todos os poderes, enfraquecendo o parlamento, assim como o poder judicial. Erdogan rejeitou as acusações. Não são verdade as críticas da oposição sobre a separação de poderes num possível sistema presidencialista. Está fora de questão que a separação de poderes seja abolida. Todos os poderes serão preservados. Angela Merkel apelou à Turquia para permitir a entrada de observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para acompanharem o referendo. A questão dos refugiados esteve também na agenda do encontro. A chanceler anunciou que a Alemanha vai acolher 500 refugiados por mês que venham da Turquia. Merkel agradeceu ainda a contribuição da Turquia, onde se encontram mais de 2 milhões de refugiados sírios. Angela Merkel visitou ainda o Parlamento Turco e encontrou-se com o primeiro-ministro Binali Yildirim.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos como avalia a transparência em termos de investimentos públicos no seu país ou região. E comigo no estúdio está a Madalena Sampaio. Bom dia. Que respostas temos hoje?
Bom dia. Começo pela resposta que nos chegou de Hernani Membir. Ele diz que o dia em que houver transparência em Moçambique e em África em geral, primeiro teremos o cumprimento de prazos na entrega das obras, segundo teremos obras com qualidade. Quanto à informação, quem somos nós? Questiona Hernani Membir. Curtis Smart Jackson de Maputo, capital de Moçambique, afirma que não há transparência em concursos públicos, só existem muitos projetos sem conclusão. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, concorda e diz: não há transparência em nenhum investimento no meu país porque o governo não tem feito nada, nem há qualquer controlo. E muitas empresas já caíram por falta de transparência, conta Lafo Baldé no Facebook. Armando Namanganha, de Maputo, diz o seguinte: na minha opinião, não tem havido transparência. Porquê? Porque quando são lançados os concursos públicos, o critério de seleção é feito com base na influência partidária. Daí que haja muitas obras em Moçambique não concluídas e que também não haja responsabilização na Pérola do Índico. No Facebook, Michel Nostradamus também escreve que não há transparência porque as empresas que vencem os concursos públicos ou corrompem os jurados ou são empresas de dirigentes governamentais. Dificilmente falam do valor e do custo das obras. Não há transparência nenhuma, sublinha este nosso ouvinte. John Voca conta que em Angola os nacionais são excluídos porque não fazem parte da família real ou ainda por não subornarem os chefes, começando pelos empresários nacionais até aos funcionários. Só para dar um exemplo, os estrangeiros bebem água mineral e os nacionais bebem água turva. A África precisa libertar-se disto. Opinião diferente tem Guzmão Peixoto, que considera que os empresários não são excluídos dos concursos públicos. Eles concorrem, mas como não reúnem requisitos técnicos, financeiros, logísticos, etc., para satisfazer a exigência do nível de uma multinacional, não são contratados. É mais uma questão de falta de capacidade do que de exclusão discriminatória. Ismael Domingos acredita que Angola um dia vai mudar, mas só daqui a alguns anos. Glória.
Obrigada, Madalena Sampaio, em especial aos ouvintes e internautas. Está completa a informação desta manhã. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenham um bom dia.